Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Não, pode falar.
Não, eu tava pensando na primeira vez que os livros do Enfio. A gente falou do Ziraldo, do Robert Crumb, né? Eu lembro que conhecer o Enfio foi impactante, assim, foi um negócio de amar de paixão mesmo. E ele é um autor, como autor, assim, o corpo da obra inteira até hoje. Eu revisito ele toda hora, eu busco energia. Sempre que eu preciso de energia, eu vou buscar com o Enfio, sabe? E tanto nos temas, quanto comecei a me aprofundar no desenho dele, como é lindo o traço dele, é animado. O desenho do Enfio é uma animação no papel. Aquilo lá tem movimento. É a coisa mais linda. Nunca vi alguém conseguir reduzir tanto, sintetizar tanto um desenho que nem ele. E, então, amo de paixão. E tudo que ele representou, tudo que ele fez na vida, na carreira, é um dos que me comovem muito. E eu sempre busco forças nele. No Ziraldo, que a gente falou, no Crumb.
Hoje eu gosto muito de ler, hoje, muita coisa brasileira mesmo. Assim, eu gosto muito desse universo do quadrinho brasileiro. Então eu gosto, sabe, quadrinhos a dois. Eu amo o desenho da Eiko, assim, do Crumbin. Eles são maravilhosos, assim.
Aquele pequenininho que ela fez Culpa, pra mim a melhor coisa que ela fez.
É maravilhoso. Nossa, ela é incrível.
Ou o Penadinho, cara. O Penadinho deles também é tão bonitinho.
É bom demais,
cara,
também. É muito bom. O quadrinhos a dois, pra mim, todos, eu gosto muito, assim, sabe? A Bianca é muito, muito incrível. Eu gosto muito do Lelis. Acho o Lelis também maravilhoso, assim, o desenho dele. O Chico, aquele...
O Vitor,
a Lu, a Camila Torrano. Faz tempo que eu não vejo o quadrinho dela. Eu conheci ela no FIC, inclusive. Eu acho maravilhoso o desenho dela, uns quadrinhos de terror, assim. Tem muita coisa. Então, hoje, as coisas que eu mais vou atrás são os quadrinhos mais que tá sendo feito agora, assim, sabe? Ou que foi feito há pouco tempo. Aquele último do Chico também, o Carnice e a Blindagem Mística, né? Nossa, coisa linda aquilo lá, sabe?
Eu não li ainda, dois, cara.
Eu tô com os dois aqui, eu peguei na Monstra esses dias. Então eu tô mais nesse negócio do Brasil, assim mesmo. Além, claro, dos clássicos que a gente comentou, Eisner, Crumb, o Chris Ware mesmo, assim, acho meio chovendo molhado, assim, né?
Ou o Jefferson Costa, né? Eu tava lembrando, a gente dividia do lado da Comic Con, ficava do lado dele na mesa lá e conversando com ele, um cara muito bacana, uma família também sensacional, e o que ele produziu. Sempre,
muita coisa
sempre, sempre bonito, sempre brasileiro. É um autor também que sempre vale a pena. Nunca erra com o Jefferson também. Ele está sempre comprometido com as histórias, com o Brasil, né?
Olha aí,
isso é muito legal, né? Quanto mais o cara consegue a brasilidade, tipo Quintanilha, Salete... As coisas da MSP também, o Papa Capim da MSP, que é uma história de terror brasileiríssima, Chico Bento do Orlandelli.
Nossa, Orlandelli, com certeza. O Orlandelli, muito bem falado. É esse negócio da busca. Eu acho que é mais do que o estilo do desenho e tal. Dá pra ver que são os autores que têm essa busca por traduzir o Brasil. Porque eu e meu irmão, eu acho que é isso. Pelo menos eu falo, a minha busca é essa. É traduzir isso aqui, sabe? De alguma maneira, sabe? Pro papel, assim, contar histórias.
Procurar ser brasileiro no máximo possível, né? Na história, no traço, no jeito, que às vezes a gente pode se viciar em modelos norte-americanos e contar uma história brasileira, você vai ver os personagens são tudo queixudo, loiro, né? Uns caras com perfil assim, e super-herói, assim, e... Bom, todo mundo tem espaço, tudo bem, mas eu acho que a busca, assim, por procurar entender quem a gente é, essa busca, sabe, de tentar ser o mais brasileiro possível.
E me parece que quanto mais brasileiro, mais local você fica, mais universal você fica. Não precisa necessariamente ser brasileiro, mas quanto mais local, quanto mais você vai explorar a sua terra, mais universal ele fica. Porque, cara, todo mundo tem a cidade pequenina de São Manuel, cara, dentro de si.
Sim, esse lance de não ficar vazio, né? Falar do que você sabe mesmo, assim, pra não ficar raso, vazio, né? Eu quero esse gibi que eu vou ganhar, que a Samila falou, Sete Coras da Amazônia, e eu não conheço, mas eu quero. Obrigado, hein? Já vou te passar meu endereço, pode mandar. Mas é isso, vamos nessas influências assim mesmo e tentando mesmo cada vez mais contar, assim.
Tem o João Pinheiro também, né, que é um artista bacana.
Verdade, bom demais também. Nossa, eu tô vendo vários aqui, cara. Aí tem a Laerte, tem o Laudo, tem...
Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra...
Um bilhão de pessoas aqui.
Pô, falando nisso, eu tava lendo esses dias aquele Sinuca Paranoide, vocês já viram isso daí?
Já, a gente fez um Indie Clube sobre ele, cara.
Ah, é, pois é. Cara, eu comecei a ler
era
aquilo...
Era muito bizarro, né?
É muito maluco, mas é muito bom, né? Eu falo, nossa, isso é muito engraçado, cara. Que tem umas referências ali que eu falo, nossa, da onde, como que esse cara lembrou dessas coisas e tal, do Vitor Belo, né? Uhum. É isso? É o Vitor Belo, né? É.
Isso. É que tá então, em B, tá lá, né? Tá longe.
Uhum. Ah, o seu é por sobrenome?
Sobrenome. Eu trabalhei em biblioteca, bicho. Quando eu era estagiário na Universidade Federal, eu trabalhava na biblioteca, então eu aprendi a organizar certinho. Eu sei organizar Entendi. Certinho. E até é organizado.
O seu violoncelo está encostado na pilha V? Tem que estar encostado na pilha dos gibis com V, né, Liber?
Do V de violoncelo? Não, é. Cara, a ordem aqui, cara, é uma coisa que não existe.
Ah, é?
Ficar assim é. Porque assim, você tem esse tamanho, daí eu gosto que os livros fiquem na mesma altura, né? Aí as editoras publicam os livros mais baixos, daí eu ignoro completamente o nome de autor e tal, e só coloco e fica bonito, assim, meu.
Porque o Liber é designer, eu sou historiador, Entendi. Né, cara?
Entendi. Se eu fosse designer, eu tava um sistema mais inteligente, cara.
É um perigo, né, Liber?
É, só vai colocando lá, mas fica bacana, assim. Queria fazer uma pergunta pra vocês também, a gente acho que já tá indo quase pro final do bate-papo, assim.
Eu ia fazer a mesma pergunta, vai lá, Liber.
Olga. E, cara, o Cidade Pequenina, vocês desenvolveram ele durante a pandemia? Pode-se dizer assim? Foi durante a pandemia que o livro se construiu? Como é que foi essa experiência aí de lockdown e escrita? Olha,
sim. Ó, Vitor Bello, eu tô com o maior número de zazos por balões. É mesmo. Felipe, um abraço aí. Então, foi, Liber. Assim, na verdade, o convite surgiu, né? Foi, acho que foi em 2000 e...
O convite foi, acho que foi em dezembro, naquele no final do ano anterior.
Não, foi numa das. Foi numa. Não, mas assim, a ideia mesmo, que o Pipoca falou pra gente: ó, vamos fazer um gibi contando as histórias do São Manuel. Falei, pô, era o que eu queria mesmo. Cidade Pequenina é o nome, já tinha nome, já tinha tudo. Quando o Pipoca chegou com o convite, a gente já tinha. Eu acho que foi em 2018, foi na primeira vez que os Pipocas foram lá em casa, foram lá em São Manuel. Então o convite estava em 2018, só que em 2018. O que aconteceu? Eu tinha acabado de ser convidado pra fazer o Cascão, né? E daí como é que eu ia falar pros caras que eu não poderia fazer agora o gibi? Eu falei, não, agora não dá, agora eu tô um pouco enrolado e tal. Mas vamos deixar essa ideia, vamos maturando essa ideia. Tem muita coisa pra fazer, porque é um projetão, né? É, cara, foi muito. No começo foi muito difícil organizar tudo isso, sabe? Muita história, muita coisa. Como é que a gente vai contar? Qual vai ser o formato? Qual vai ser o ritmo? Qual vai ser a ordem das histórias? Então, o convite foi em 2018, mas daí no finalzinho mesmo, que nem meu irmão comentou, no finalzinho, antes de começar a pandemia, que foi estabelecido, ó, vamos lançar ano que vem, alguma coisa assim. Daí foi todo produzido, todo escrito e desenhado e revisado e pintado, todo na pandemia, assim, sabe? Foi um escape, mas foi difícil ao mesmo tempo, porque a gente estava fazendo um gibi super bem-humorado e, assim, desenhando uma parada que não existe mais mesmo, assim, né? Uma vida que não existe mais, assim, não é só são histórias que não existem mais, mas, assim, a vida não existe mais como era no que a gente estava fazendo, assim, sabe? Então, até num determinado momento do quadrinho, eu falava de pandemia, sabe? Mas daí eu tirei isso. Eu tirei porque eu pensei, pô, não sei se vai ficar muito datado colocar isso, sabe? Eu lembro que tinha uma menção, assim, ainda tá, mas tá muito sutil, assim, sabe? Acho que é mais pro final da história, tem alguma coisa que fala, assim, de como... Não lembro com precisão, mas foi um desafio produzir uma história com esse teor, assim, bem-humorado em momentos tão duros, assim, sabe? Foi um período muito, muito triste, né? Ainda tá sendo, mas naquele começo,
por um lado,
meu Deus.
É a vantagem de poder trabalhar durante um período que muita gente não pôde, né? Por um lado, tem essa. O quadrinho tem essa natureza já do isolamento, né? Então, um privilégio, vamos dizer assim, da gente poder ter uma ocupação para poder passar aqueles tempos que parece que não iam passar nunca, né? e trabalhando e podendo fazer alguma coisa, e o quadrinho, de uma certa forma, ajudou a desconectar um pouco daquela realidade triste e dura que estava, né, a pandemia. Graças a Deus, parece que já está passando, mas a gente se lembrar aquele primeiro ano lá foi, nossa, foi muito tenso, né, incerteza, dúvida, não sabia se ia ter vacina, não sabia de nada, todo mundo lockdown, então...
Colocar a cabeça no lugar para produzir é complicado.
Teve esse privilégio, né, de poder trabalhar dentro de casa, né, tivemos esse privilégio aí, a gente tava todo mundo junto, todo mundo trocando ideia, e conseguimos fazer bastante coisa, assim, e foi um privilégio, acho que é um privilégio mesmo.
Então, aproveitando, como que foi o processo, a técnica que vocês usaram? Dá para saber um pouco pelo temporal que tem lá, o Sidão coloca os extras, daí tem um pouquinho, mas como que é esse processo de trabalhar em conjunto, dois irmãos que já dividiram o beliche na casa da praia, como que...
né? Em Mongaguá, com certeza. Você acertou em
beliche
cheio.
Na praia é, nossa senhora, muitas memórias não muito
horríveis,
né? O beliche na praia, ele tem areia em todo lugar, né, cara? Nossa senhora.
É uma deprê.
É muita areia no beliche, cara. Travesseiro em tudo, meu Deus do céu. Não sei, tem gente que ama praia, né? As nossas histórias de praia são de infância, meu Deus do céu. É muita farofada, cara. Começar a falar
depressão.
Aqui.
Eu falei que ia fazer uma versão dos Verões Felizes, fazer o Verão Depressão se passando em Mongaguá, cara. Eu falei que vou fazer essa história, cara. O Líbero odeia Verões Felizes, ele vai gostar desse Verão Depressão.
Eu tenho que estudar ainda Verões Felizes para entender, cara, porque eu leio as outras coisas do cara, eu gosto, né? E vou ler Verões Felizes e eu fico...
Olha, mas o primeiro volume muito. Eu gosto muito, Luiz. Eu gosto muito do primeiro, mas daí o segundo já perdeu um pouco o encanto pra mim, assim. Mas eu lembro que você não gostou desde o primeiro, assim. Você achou muito feliz, né?
Nossa,
mas cara. É o nome.
Eu gosto, cara.
Eu você gosto muito. Que... Cara, o primeiro eu fiquei completamente emocionado também. Achei uma leitura
eu
deliciosa.
Também, assim. Adorei, cara.
Mas depois eu fiquei cansado, sabe, Rodrigo? Depois, assim, eu achei um pouco cansativo, assim. Os outros... Achei maravilhoso ainda, mas o primeiro não teve o impacto do primeiro, assim, sabe?
Mas acho que é um livro para você ler uma vez por ano. É. Um por ano. E acho que saiu muito rápido, né? Porque tinha uma produção que já estava pronta. Aí trouxeram, acho que foi 3 meses, tinha os 3 já. Daí acho que talvez ficou meio... Mas uma vez por ano, chega um novo...
Faz sentido, com certeza.
Mas como que é a produção de vocês? Vocês não responderam, vocês estão fugindo.
O mais tradicional possível, assim, sabe? No, na parte do desenho, né? No caso. No meu caso.
Caderno, caneta.
Pincel, papelaria universitária aí, nos patrocinando sempre, assim, nos ajudando com materiais. E é fundamental essa ajuda que eles dão, sabe? E o meu, assim, hoje em dia eu faço o esboço, faço digital, faço no iPad, os thumbnailzinhos pequenininhos, assim, as gibi todo pequenininho. E daí eu amplio, imprimo numa folha A3 de gramatura boa, assim. E mando ver no pincel mesmo, e depois as cores faço tudo no iPad, assim, faço, sabe, Photoshop, InDesign, esses programas mais tradicionais, eu, cara, 10%, assim, 5% do que eu preciso.
Você usa o iPad daí com a canetinha, né, óbvio. Agora
que com a caneta, tudo, uso o Procreate, que é um aplicativo maravilhoso do iPad, assim, e, nossa, cara, resolvi Cidade Pequenina nas cores... tudo ali, eu com o Gleison Cipriano, que me salvou também, na cor base. Nossa, resolvo tudo no iPad, muito mais tranquilo, assim.
Mas não é então, pequeno pra trabalhar, cara? Porque o iPad é menor do que teu livro, né? A gente tá acostumado a pensar num cara fazer um negócio grande e depois imprimir pequeno. Você tá fazendo um negócio pequeno pra imprimir maior.
Então, na verdade, no iPad são só as cores. E eu peguei o maior, né? O meu iPad é o maior que tem. Então,
mas é menor que o livro, não? Mesmo mas, assim.
Não, acho que é quase o tamanho do livro, cara. Não é muito menor, não, viu? Mas pra sombra, cor, assim, não faz diferença, não. O Gleison é tudo, o trabalho dele é maravilhoso mesmo. Pra quem não conhece, ele desenha muito. Gleison Cipriano, um grande amigo. A gente fez faculdade junto lá em design na Unesp, em Bauru. E gosto muito dele, é um menino muito talentoso. Então é isso, tradicional mesmo. Assim, no meu caso, eu gosto muito daquela coisa do tradicional mesmo, assim, da página. Não tem purismo, não sou purista, não. Inclusive, Cidade Pequenina tem umas partes que são arte completamente digital, sabe? Por conta de correria, às vezes é mais fácil resolver algumas coisas no digital. Mas eu gosto, assim. A Yuko Shimizu é uma ilustradora norte-americana, mora nos Estados Unidos, ela fala que ela, tipo, o pessoal perguntava pra ela, por que você não faz no digital hoje em dia, mais fácil? Ela fala, eu só faço tudo que eu faço, é só pra chegar naquela hora onde eu pego o nanquim e passo em cima do lápis, assim. E pra mim é muito isso, assim, se não tiver esse momento, assim, é um dos momentos do maior tesão, assim, sabe? Que daí mistura o trabalho com o prazer. Então, eu gosto muito disso, eu gosto do pincel e tal, sabe? Então, eu junto essas coisas.
Eu gosto também, né? Eu dava risada sozinho, desenhando várias horas, eu dava risada sozinho. Acho que se alguém estivesse me olhando, eu ia achar que era louco, cara. Falava junto, cara, o desenho, sabe? Falando o diálogo dos personagens alto.
Mas careta, o processo
inicial, eu escrevo tudo. Eu gosto de escrever, eu escrevo até em forma de crônica antes, é uma crônica para ajudar a entender o corpo de tudo. Aí depois eu faço um segundo texto que é como se fosse uma adaptação para um roteiro daqui, da crônica. Já pensando no como que vai ser o quadrinho. E aí depois um esboço também, num papelzinho de rascunho, tenho vários papéis aí. Eu faço o esboço dos quadros, das páginas, depois já passo logo pro A3 e é aquele prazer, cara. A hora que você vem com a tinta preta assim, é um prazer, assim. A hora que começa a acontecer assim, é muito prazeroso. Mas tem um grande processo por trás, né? E aquele muito tempo até chegar naquele nanquim, né? E daí eu fiz, até que fiz rápido até, e o processo meu era assim, eu terminava um capítulo, uma história, e aí eu mostrava pra minha mãe, e dava as páginas pra ela ler, ou o meu pai, e aí eu ficava longe e escutava só as risadinhas, sabe? Então o meu termômetro era esse, falar, então deu certo, funcionou. Se ela deu risada lá, então deu certo, sabe? Porque às vezes quando a gente tá envolvido com uma história, assim, a gente fica meio cego, meio surdo, meio anestesiado com o que você tá fazendo. É bom até fazer o exercício de parar um pouco e sair, fazer outra coisa e tirar a cabeça daquele lugar. A hora que você volta, você fala, nossa, isso aqui não tá legal, isso quando que eu tava com a cabeça? Você fica meio anestesiado às vezes.
Sim. É. E daí a gente tem que fazer a última pergunta, pessoal. O que vem pela frente?
Ótima pergunta. eu tô fazendo um quadrinho sozinho agora. Eu consegui o PROAC do ano passado, né? Com um projeto novo. E vai se chamar Beliscão. E é uma ficção científica, cara. Primeira vez que eu faço uma ficção científica. Eu acho que, assim, eu acho que o Pano é uma ficção científica, mas no fundo é a mesma coisa, assim. É cidade pequenina, tem toda aquela coisa, assim, de... É uma cidade pequenina, é uma ficção científica minha, né? Então, tem uma coisa meio escrachada, uma coisa, uma tiração de onda com essas coisas, assim. Tô bem, bem animado, assim. Não posso falar muito ainda como vai ser lançado, se vai ser lançado por editora e coisas assim. Mas eu tô produzindo, tô com as páginas aqui.
Mostra aí. Vou colocar você no grandão aqui, mostra aí.
Deixa eu ver se eu preciso pegar uma página que não seja muito... Peraí. Meu irmão vai responder spoiler. Enquanto isso aí.
Vai respondendo aí. Enquanto isso, o Camilo acha.
Eu vou narrando aí a... vamos ver. Eu não sei também. Eu tô fazendo pretensiosamente um quadrinho também. Não tenho... tem dois motivos, né? Que eu sou supersticioso, né? Eu aprendi com o Frei Beto que você não pode falar nada do livro antes de lançar ele. Então...
Que lindo. O lápis azul... Se vierem aqui para Curitiba, cara, as portas aqui estão abertas, cara. Aqui, obrigado, casa. Agora não é mais uma kitnet, agora é uma casa.
Aí sim!
Boa! Deixa eu ser bem-vindo.
Muito obrigado. E é recíproco. Se vierem para São Manuel também.
Tem que ir para conhecer.
Vocês têm que vir também.
Eu não sei o que vocês vão fazer aqui, mas se vocês vierem, vão ser muito bem recebidos. A gente vai fazer uma festa aqui.
Com certeza.
Cara, então, beleza, galera.
Pela rua para conhecer a cidade, cara. Você fica vendo assim, olha o cinema. Ah, essa cena que tá ali, ó.
Legal demais.
Obrigado.
Então, viu? Vamos achar o pessoal. Infelizmente.
Obrigado.
Gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos os amigos e amigas da comunidade.
Todo mundo na live aí. Obrigado a todo mundo.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.